Boa noite. Vamos fazer uma coisa, Manishtana Lai Lazé, falar um pouco da Gadá comendo Hametz. Não está dentro do normal, não estamos acostumados, mas Bezrat Hashem. Primeiro eu queria agradecer a todo mundo que veio. Vamos tentar manter Bezrat Hashem, fazer uma vez por mês, assim, tentar se reunir, uma janta. Cada um pode dar ideias que quiser, tá bom? E junto com o Shior, com uma coisa assim, Letoelet, a gente fez em Sukkot, fizemos em Hanukkah, fizemos festa de Purim, festa de Pesach não dá para fazer, então a gente adiantou a festa de Pesach, Bezrat Hashem. Queria agradecer o espaço, né, do Netivot HaTorá, que está proporcionando para a gente poder fazer tudo isso, e obviamente ao Dim Berosham, né, o Rav Neumann, que não está aqui, está viajando, e o Rav Moshe Igal, que sem a ajuda deles, Bemet, seria semi-impossível, para não dizer talvez impossível, de poder realizar tudo isso. Só um último aviso, algumas pessoas me perguntaram quanto custa, quanto que é, não custa nada, Baruch Hashem, mas quem quer apoiar está sempre bem-vindo. Sim, se tiver mais apoio dá para proporcionar para umas próximas vezes, mas, de novo, vocês vieram aqui para escutar um shiur, viemos aqui para aproveitar e estar junto. Quem quiser apoiar, está bem-vindo, mas não é esse não é o intuito da noite. Bezrat Hashem, Rav Rabotai, estamos na véspera de Pesach. E na véspera de Pesach, a gente vai se focar totalmente a uma coisa só. E essa coisa só, se a gente não faz direito, Betsem, a gente perdeu todo o Pesach. A matzah se chama Lechemoni, Agmarai Masechet Tzachim fala, uma das chitot, Chitat Shmuel, Lechem Shonim Alav Dvarim Harbe. É um pão que te fala muito sobre ele. Ou seja, comer matzah não é um intuito. Você come matzah para lembrar da história. Maror para lembrar que vai Meruet Chayim. De novo, lembrar da história. E assim por diante. Ikar a mitzvah de Pesach, do Lel HaSeder, é Veigata Lebincha Bayom Ahu Lemor. Esse dia você vai contar para o teu filho, esse dia você vai transmitir para a próxima geração, esse dia é o dia mais importante, se alguém perguntar em relação ao quê? Em relação a Chinuch. O Rosh Hashanah de Chinuch, na minha opinião, pode ser que está nos livros, não lembro se eu peguei outras vezes e está na memória, ou se eu estou inventando agora, agora não, nesses shurim que a gente chegou a dar, Rosh Hashanah de Chinuch, para mim, é Lel HaSeder. Como você faz o teu Lel HaSeder, como você faz Pesach, provavelmente você está amoldando, você está preparando o teu filho para ter um Chinuch Yehudi, um Chinuch saudável Yehudi. E se você não faz direito, o teu filho vai estar acostumado a fazer tudo mais ou menos na mitzvah, nas mitzvot e na Yahadut. Eu queria começar do final da história, para voltar para o começo. E queria começar desde o começo. Moshe Rabbeinu está na entrada do Yam Suf. Na entrada do Yam Suf. Klal Yisrael acabou de sair de Mitzrayim há uma semana atrás. Eles viram todos os milagres possíveis e impossíveis, imagináveis e inimagináveis que podia acontecer. Quase um ano viveram as Makó. Quase um ano viram a mão de Hashem todo momento ajudando eles. E de repente, tudo o que aconteceu está indo logo abaixo. Atrás está o exército mais forte do mundo, desfalcado, mas estão os egípcios. E na frente está o Yam Suf, eles não têm o que fazer. E um bom Yehudi, quando está no desespero, ele abre o Sefer Tehilim e começa a chorar e pedir para Hashem, Hashem, por favor, me salva. E Hashem vê essa situação desesperadora, ele vem para Moshe e fala dos psukim mais difíceis de entender na Torá. Vai Yomer Hashem el Moshe, mati tzakelai, você está gritando. Agora é hora de gritar? Daber el Bnei Israel veisal. Viaja, que gritar? Vai em frente. Procura um exército, não sei o que Hashem está falando. O que Hashem quer? Rezar não é agora. Fala Rashi. A gente está acostumado, quando tem um problema sério, olha o Rashi, ele facilita tudo, o Rashi vem aqui e complica a gente mais. Se você entender uma coisa que está difícil para você, Rashi fala, é isso mesmo. Lamad Moshem, Moshem medo mitpalel. Ele não estava gritando, estava rezando mesmo. Amalo falou Hashem, loeta talerich pitfilah. Agora não é momento de fazer tfilah. Se isso é lento, não embetzará. Am Israel está em problemas. E você faz desfilar? Da Bela de Bene Israel, vai sal. Estou pulando para o próximo Rashi, pulei da Baracher. El Lahem El Alissa. Vocês precisam agora agir. Precisa agir. Vai em frente. Shena Yamomed Ifnehem. Que dá escuta a Votem? Tá bom. Bishmar Abotai. Chaval que não me contaram quando eu comecei a vir no Beit HaKnesset por primeira vez esse segredo. Mati Tzakelai, o que você vê na sinagoga? Daber Bnei Israel Veissal vai trabalhar e ler Parnassá. Mati Tzakelai, que você está chorando, vai num bom médico, ele vai te curar. Mati Tzakelai, faz uma boa faculdade, você vai. Tishma, chaval alazman. Muitos aqui são Balei Tshuva. É uma pena que no final do processo de Tshuva, talvez eles passaram sozinhos nesse Sirache. Se contassem no começo, ele nem começava. A gente está acostumado, Yehudi, a gente está acostumado a qualquer problema, abre o Sefer Tehilim. Chora na Amidá, você faz um Shmoná Esrei direito, muda tudo. E vem a Torá e fala, Mapitom, Moshe, você tem problema? Não tem nenhum problema. É para você agir. Corri veot semiadi, como se fosse. O que que a Torá quer? O que que a Torá quer? Para a gente chegar no final da história, a gente precisa pegar a história desde o começo. A gente precisa pegar a história desde o começo. A Amistela é uma nação que nasce na escravitude, na escravidão. Eles nascem sendo escravos. Até lá era uma família unida, uma família bonita, e nem era família completa. Abraão deixa metade para fora, Yitzhak deixa outra metade para fora, Jacó já forma uma família bonita. É tudo irmãos, primos, sobrinhos, tios. E quando de repente vira uma coisa incontrolável, uma nação enorme, eles são escravos. E essa nação nasce dentro da escravidão. E Hashem vai lá e salva a gente da escravidão, e todo ano a gente precisa agradecer a Hashem sem fim. E a pergunta é óbvia: agradecer do quê? O que que os nossos pais fizeram de errado para a gente ser escravo? Hashem, você queria formar uma nação para você? Era o mínimo que você precisava. Você precisava de uma nação, entre aspas, né? Você precisava de gente que ia te servir. Você precisava entregar a Torá no Har Sinai. A gente estava sendo escravo. O mínimo que você podia fazer é tirar a gente de lá. Você encaixou uma família excelente, a melhor família da história humana, que são os Yud Beit Shvatim, em escravidão por nada, sem nenhum motivo. Aparentemente, o mínimo que você devia fazer é liberar eles. Como você deixou, parou a pessoa mais perversa, pegar os maiores tzadikim da geração e escravizar sem fim? O que que eles fizeram de errado? Ah, Hashem, obrigado, você tirou a gente de lá. Hashem, que você me meteu lá dentro. Imagina uma pessoa vem, quebra meu braço e depois paga o médico. Ai, obrigado pelo médico. Eu preferia não quebra e não nada. Agradecer que você quebrou meu braço, você me machucou, você me deixou inválido por algumas semanas, meses, como você quiser chamar, e depois, ai, agora já posso voltar a trabalhar, agora já posso andar, eu posso correr, ai, obrigado. Eu não sei o que eu ia fazer com meus dois pés quebrados. Não, eu sei muito bem que eu faria sem nenhum pé quebrado. O que que é isso? O que que está acontecendo? Fala o Magid Midubna. Ele contou Machalo. Machalo é Madavar Domé. A gente tinha um senhor, um dia, andando na rua, e aí é o ponto que todo mundo erra. E esse senhor era manco. Não era um senhor saudável. Esse senhor era manco. E ele mancava de um jeito muito especial, muito meio raro. E ele cansou de ir, Lidrosh Barofim, de ir para médicos, de pedir conselhos, e viu que não tem cura. Não tem cura. Um dia ele está andando com o pé virado daquele jeito estranho que ele tem. E chega um senhor e para ele e fala: Senhor, você é manco? E você é um navio. Uau! Você é um gênio? Como assim? Falou: Não, desculpa. Me fala uma coisa, eu posso te analisar um pouco você andando? Falou, você não se incomoda de jogar sal na ferida? Pode ficar olhando. Falou, não, estou falando sério, eu quero te ajudar. Me dá 10 passos para frente. Ele dá 10 passos. Fala uma coisa, você é manco do dia que você nasceu, né? Primeira coisa inteligente que você falou, sim, como você sabe? Você nunca passou nenhum machucado, né? Nunca teve nenhum trauma. É verdade, eu percebi do jeito que você anda. Isso não é machucado, isso é má formação. Ótimo. Muitos médicos, eu já contei o histórico. E o que que dá para fazer? Falou, olha, o que que dá para fazer? Não tem muita experiência. Mas você tem muito, você é um homem de sorte. Falou, por quê? Porque você caiu nas mãos de um grande doutor. Eu sou o maior doutor da cidade. Eu posso te mostrar meus diplomas, os hospitais que eu atendo. Eu acabei de terminar com uma teoria de reformular ossos. Opa, o que que é isso? Falou, olha, vem amanhã no meu consultório, por favor. Você não vai se arrepender. Vem amanhã no meu consultório, às 9 da manhã, aqui tá, entra direto. Eu tô te esperando. Ele pensa, fala, olha, talvez, não tenho nada a perder. Senta no consultório, ele fala, olha, eu nem tirei raio-x do teu pé, mas acredito que teu pé tá formado assim. Olha, a verdade é que tá parecido com raio-x que outros doutores já chegaram a ver. Falou, isso é má formação. Você nasceu com problema, você de feto já não conseguiu completar teu pé. Falou, tá bom. Para isso eu vou ter que fazer uma nova técnica. É uma técnica que eu terminei de estudar agora. E fica tranquilo, não vou te cobrar nada. Porque você vai ser meu primeiro paciente, mas eu te garanto 100% de cura. Eu vou moer teu osso. Eu vou moer teu osso e reformar ele. Nunca escutei isso. Eu vou moer teu osso, a gente vai reformar, você vai sentar no hospital. Essa operação vai demorar de 12 a 14 horas. Depois de 14 horas, você vai ficar internado por 2 semanas. Você volta para casa 2 meses sem abaixar o pé. Depois de 2 meses sem abaixar o pé, você tem mais 2 meses com duas muletas, uma muleta, disso agora eu estou entendendo um pouquinho, infelizmente. Depois, vida tranquila, em 8 meses você é um homem que nem eu, que nem qualquer outro. Falou, você não tem nada a perder. Ele pensa, estuda, vai ver o currículo do médico, é o maior cirurgião do país, o maior professor do país. E ele está garantindo 100% de aproveitamento. Nunca um paciente teve nenhum problema na mão dele. Tudo excelente. Ele vai em frente, ele vai em frente. Marca uma operação, se interna no melhor hospital, tudo na conta do médico. O médico quer provar essa nova teoria dele. E ele deita na cama de operação. O médico fala: um minuto, estou esperando a minha equipe. Entra lá, dois assistentes, e falam: agora vamos lá, anestesia geral e vamos começar a operação. Os dois assistentes entram por primeira vez e nunca viram esse paciente antes da vida. Eles veem esse paciente deitado na cama, aparentemente com duas pernas, e o doutor começando a moer o osso dele. Moe o osso, 12 horas, 12 horas e meia, 13 horas, o doutor seca a testa e fala: Atzlachá. Atzlachá. Tá bom. 2 semanas internado, 2 meses em casa, mais 2 meses duas muletas, 2 meses duas muletas, 2 meses vida tranquila, e em 8 meses ele é um cara novo, ele está andando. E ele está andando, e de repente um amigo chama ele para um casamento. E ele tem o primeiro casamento não manco, e de repente ele percebe que ele está no meio da roda dançando por primeira vez na vida. Primeira vez que ninguém está olhando com ele com dó. Primeira vez na vida que ninguém fala: isso aqui é uma cadeira. Primeira vez que o pessoal pula em cima dele e também coloca ele no meio de tudo. E ninguém fala: não, perto dele ninguém chega. Depois de uma semana, alguém liga e fala: olha, eu estou precisando de um empregado. E me falaram que você é um cara de confiança. Até hoje, o que que já me davam se eu era um manco? E hoje eu já estou empregado. Depois de 1 mês, ele recebe o primeiro shidduch. A primeira menina 100% normal que oferecem para ele. Até hoje tinha divorciadas, tinha mancas, tinha um problema de visão, tinha menina sem dedo, tinha várias, mas primeira vez. Ele chorando de emoção quando ele desliga o telefone da Shadchanit. Ele fala: um minuto antes de eu te responder, eu preciso fazer uma coisa importante. Ele vai correndo para o doutor. O doutor está no meio de atender. É a secretária: o que você quer? Eu não estou falando com a senhora. Ele abre a sala no meio de tudo, ele abraça o doutor, dá um beijo e começa a chorar. O doutor fala: que foi? Fala: muito obrigado. E eu quero te falar uma coisa. Amanhã eu estou aqui de volta. Que foi? Todo dia, antes de sair para o trabalho, às 8h30 da manhã, esse senhor está no doutor: muito obrigado pela vida que você me proporcionou. Muito obrigado pela minha esposa. Muito obrigado pelo casamento. Muito obrigado pelo futebol. Muito obrigado pela caminhada. Muito obrigado pelo emprego. Muito obrigado por tudo que você me deu. Um belo dia, depois de 3 meses que ele está todo dia entrando e saindo, toda manhã, para, e muito obrigado, eu esqueci também por isso, e muito obrigado por aquilo. Numa bela manhã, ele entra lá e o doutor está passando por uma operação, então os dois assistentes lá. E ele de novo dá um abração, fala: doutor, quero te contar um segredo. O que foi? Minha esposa está grávida. Sério? Que legal! Olha só! É teu filho, é teu neto, é tudo por você. E um assistente vira e fala: calma, calma, calma aí. Eu escutei da secretária de que você vem aqui todo dia, que você faz showzinho, tudo. Eu vou te ser sincero, eu não estou entendendo o que é esse show. Eu não estava acreditando, até que agora eu estou vivenciando. Eu entrei na sala de operação, eu vim ser deitado na cama. O doutor quebrou, o doutor arrumou. O que que você quer? Ô, amor, doutor não quebrou, eu era manco. Doutor não quebrou, eu não podia andar. Se não era pelo doutor, eu ia continuar manco pro resto da vida. Fala o Magno Miduna. Am Israel estava manco. Manco do quê? Não sei, vamos estudar e vamos analisar o que que o Magno ia falar. Hashem manda a gente para Mitzrayim, quebra o nosso osso, remodela o nosso osso, e aí ele forma uma nação maravilhosa. E por isso a gente precisa agradecer. Avraham Avinu, havia uma. Havia uma. É a única vez no ano que a gente se lembra que a gente, na verdade, é neto de Terach, né? Isso ainda vamos falar a respeito. Vamos falar isso a respeito na segunda noite de Pesach aqui. Mas, bem, a gente é neto de Avraham, não somos netos de Terach. Tá bom? Terach havia Avraham. Havia Nachor. Avraham Avinu havia Umah. É aquele homem, Avraham Ivri. Kulam Ever Echad Veum Ever Asheni. Todo mundo de um lado, ele está do outro lado. E Hashem chega para Avram e fala: Avram, lech lecha me'artzecha. Avram já nasceu numa prova que ele é permitido numa jaula de leões. Avram passa por tudo. E chega num momento, Avram nunca reclamou, nunca pediu. Avram tem 70 anos e já desistiu de ter filhos com Sarah. Mas nunca falou uma palavra e nunca reclamou. E chega Hashem e fala: essa terra que você está aí, você vai herdar. E Avram fala: tem limite, Hashem. Tem limite. Quanto você pode me cutucar? Eu nunca te reclamei, nunca falei. Bame eida ki irashen Hashem. Como que eu vou herdar? Eu não tenho filhos. Eu não tenho como ter filhos. Fala Gmarai Masechet Nedarim. Nesse momento, Hashem decretou. Você falou quatro palavras. Você vai passar 400 anos no Egito. Que é isso? Que aconteceu, Leman Hashem? Que aconteceu? Como Hashem pode ser tão cruel? Avram não fez nada de errado. Avram não questionou. Avram não duvidou. Avram só falou: olha, desculpa, não questionou, ele duvidou, mas ele nunca questionou, nunca reclamou. Imagina só uma pessoa na situação de Avram, entregou tudo para Hashem, e Hashem nada, não responde, não responde, não responde, não responde. Provavelmente Avram deve ter feito filar para filhos. Um momento falou: se Hashem não quer, não quer. Chega, Atkan, eu recebo. Avram chega Hashem e fala: você vai herdar? Nem responde, você vai ter filhos, nem nada. Bameida e Hashem, ele pediu só um sinal. Avram passa 10 Nisyonot. E aí acho que é um dos primeiros erros, um dos primeiros erros da nossa concepção da história do Am Israel, é nos Asará Nisyonot de Avraham Avinu. Avraham Avinu não passa 10 provas. Não é Nisayon que Hashem ele está menace testando, e sim Hashem está o quê? Rapidinho, hoje me saiu a palavra exata. Você pode ler Kabel Nisayon, ou você pode ler Nasot. Lenassou detestar. Lo aleino, uma situação horrorosa, onde tem um casal e a esposa, marido, como você quiser, decide fazer um teste de fidelidade para a segunda parte do casal. Pior coisa que pode acontecer. Nesse momento o casamento acabou. Porque se o Benzu, o outro lado, não passar o teste, você não é fiel. E se ele passar o teste, você não me confia. E Avram chega, chama e fala: Avram, vou te provar. Ah, mais uma! Mais 10 Nisyonot! Rabotai, essa percepção é 100% errada. Hashem não testa Avram. Ele está fazendo um treinamento. Se vem um general e vê, esse soldado é bom, eu vou colocar mais dificuldades no caminho dele. Se você chega e fala: eu quero fortalecer o músculo, você precisa treinar ele e pegar o que você não aguenta. Você precisa conhecer teu limite e treinar um pouco mais. Hashem vê Avram e fala: Avram, você é Avram Ivri. De você vai sair uma nação eterna. Eu não quero que você seja uma pessoa importante. Não. Eu quero que você seja eterno. E para ser eterno, eu preciso te testar. Eu preciso te treinar. E Hashem entende. O código e o segredo para ter uma nação eterna é um só. Emuná. Se você tem fé, você vai ser eterno. Se você não tiver fé, você vai ser gigantesco, mas não eterno. Hashem olha para Avram e fala: Avram, para a nação que eu estou preparando, vai precisar passar por Tach Vetat. A nação que eu estou preparando vai passar Inquisição. A nação que eu estou preparando vai passar por destruição do primeiro e segundo Beit HaMikdash. A nação que eu estou preparando vai passar pela Shoah. E se você não tiver emuná, essa nação vai terminar. Eu quero te treinar para o melhor. Vai ter batalhas muito duras na história dessa nação. Vai ter batalhas semi-impossíveis na história dessa nação. Essa nação vai chegar num momento que 6 milhões dessa nação vão desaparecer, vão virar cinzas. E exatamente 80 anos depois, hoje tem um estado pequenininho, que tem todo meio mundo inimigo deles, e é um dos estados mais adiantados do mundo. É um dos estados que está cheio de Torá. Nunca teve tanta Torá, tantos avarim, tantos bachorei yeshivot. Hashem falou: quero você eterno. E para você ter eterno, tem um segredo, emuná. Se você falhar em emuná, já era. Imagina só, uma pessoa está fazendo um trem, ele quer levar da costa pacífica até o Atlântico, lá dos Estados Unidos, de um lado até o outro lado, e ele paga o melhor arquiteto, fala: por favor, senhor Drix, me faz um desenho exato. E ele começa a desenhar, 5, 10 mil quilômetros, né, essa via de trem, de uma ponta até a outra dos Estados Unidos, desde o porto do Pacífico até o porto do Atlântico. Ele quer que chegue exatamente onde ele desejou, tudo preparado. Ele quer que não seja não tão por norte para não ser tão frio, não tão para baixo, porque aí já chega na África. Eu quero o porto perto da Europa. E ele faz um desenho exato. E o arquiteto, ele faz um desenho perfeito. Só que na hora que ele vai fazer, na saída do primeiro porto, ele calculou errado, errou por 0,01 milímetro. E o engenheiro chega e começa a trabalhar. E no momento que ele vai pôr, ele fala, um minuto, tem um desvio de 0,1 milímetro. E fala o arquiteto, mas qual o problema? Como qual o problema? Você não vai chegar no porto, você vai chegar 0,1 milímetro do porto. Uau, que grave que é. É tão grave assim? Não precisa mexer nada. Falou, senhor, se no primeiro metro ele está 0,1 milímetro, no primeiro quilômetro já é um metro. E depois de 100 mil quilômetros, você não vai chegar no Atlântico. Você vai estar no México. O trem não vai assim, vai assim. Avraham Avinu é a via humana. E Hashem percebe que ele tem um desvio de 0,01 milímetro em uma. Avraham, você precisa estar pronto para qualquer situação. Qualquer situação. O mundo não tem regras. Hashem faz o que quer, quando quer, como quer. E se você duvida disso, a tua nação não vai ser eterna. Avraham Avinu fez uma mínima falha na vida dele. Hashem pegou o impossível e Avraham falou, não questionei. Mas Bamé Eida Ki Irashena. Hashem põe a mão na cabeça, cabia a cola e fala, ai, ai, ai. Vocês não chegam mais. Pode ser que vocês vão aguentar Hurban Beit Rishon, mas Sheni não. E se aguenta o segundo Beit HaMikdash, na Inquisição vocês caem. E se aguentar, vocês não chegam a Tarvetat, não chegam a Cruzadas, os pogroms, líbelos de sangue, Shoah, atentados, vocês não vão aguentar, vocês vão desmoronar. Ou a gente conserta esse osso, moe ele e forma direito, ou em algum momento essa nação é eterna. Avraham, eu vou te dar o maior presente que eu posso te dar desde a criação do mundo. Eu vou consertar esse emuná. Eu vou pegar esse osso, eu vou moer ele e eu vou deixar ele à perfeição. Você vai ser perfeito. A tua nação vai ser perfeita. A partir do momento que você criar uma família, eu vou inculcar esse emuná até o final. Rabotai, a gente chega em Mitzrayim. E quanto tempo a gente fica em Mitzrayim? Embaixo de Shiabut, embaixo de trabalho. Yaakov Avinu não passa mal momento em Mitzrayim. Para não dizer que foram os 17 melhores anos da vida de Yaakov Avinu foi em Mitzrayim. Enquanto tinha um dos Shvatim vivos, Rashi revela para a gente isso em Parashat Bo, não começou o Shiabut. Levi falece e aí começa. Foram 116 anos de Shiabut. Dentro deles, 86 infernais, vamos chamar assim. E os últimos 3 meses, nem inferno não é palavra. Mas são 116 anos. 116 anos representam 3 gerações. Uma geração se calcula mais ou menos a cada 40 anos. E é muito simples. A gente está falando de Kehat. Kehat tem um filho chamado Amram. Amram tem um filho chamado Moshe. Moshe já saiu do Egito. Kehat começa, Moshe já está fora. Se você pegar uma pessoa que Baruch Hashem foi muito rica durante a maioria da vida, mas infelizmente ele levou um tapa muito grande, levou um golpe, investiu no lugar errado, e chega numa idade, ele perde tudo, 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 tudo. De repente, ele conhece um conceito chamado não chegar ao fim do mês. De repente, ele conhece um conceito que você precisa ver que pão é mais barato para levar. Porque ninguém está falando de coisas a mais, está falando do mínimo. E um dia alguém encosta do lado dele e fala, olha, você sonha em voltar a ser rico? Sim. O que, que você quer para voltar a ser milionário? Qual que é teu sonho? O que está te faltando? Fala, sabe onde eu quero chegar de volta? Naquele cruzeiro saindo da Itália e passando não sei por onde, passar 15 dias não fazendo nada. Eu e Hashem, tomando sol, naquele cruzeirão. E como você vai chegar até lá? Primeira classe. Isso é sonho de rico. Você é pobre, você sabia? Você não tem pão para comer. Na minha cabeça eu ainda sou rico. O filho desse senhor, ele já nasceu pobre. Mas o pai ainda tem cabeça de rico. O dia você pergunta para ele e fala, olha, qual que é teu sonho? Ah, poder viajar para o exterior. Tirar umas férias tranquilas sem contar dinheiro. Cruzeiro? Não me faz falta cruzeiro. Eu não fui para Israel na minha vida. Estados Unidos, todo mundo fala Miami, Miami, Miami. O que é Miami? Eu quero conhecer. Agora, se uma pessoa parar na Chique dele e perguntar, senhora, por que você trabalha tanto tempo? Para poder, uma vez na minha vida, entrar num táxi. Como? Para ter casa própria, poder pagar aluguel, sem dividir com minha irmã, com minha tia, com minha prima. Quer? Porque ela não tem ela pobreza com conceitos de pobreza. Quando uma pessoa era rica, a cabeça continua rica. Uma pessoa que é educada de um pai com cabeça rica ainda sobrou conceitos. Mas se é pobre, filho de pobre, já não tem conceito. Hashem chega e pega Am Israel. Eu vou te colocar no Egito, mas você precisa entender que você não é neto de Avraham, por eu ser neto de Avraham, então eu tenho um jeito, eu posso me virar. No final, olha, escuta a voz. Hashem, eu não preciso de você. A primeira geração ainda tinha aquela sensação de rico. A segunda geração, ainda um pouco. A terceira geração, Vata'al Shavata'am Eloquim. Só lá eles reconhecem. E só lá eles fazem uma tefilá do fundo do coração. E lá começa a geulá. Moshe está em Mitzrayim. Moshe está em Midian, desculpa. Moshe está isolado. No partir do momento da primeira tefilá do fundo do coração, a chama aparece em Moshe no mesmo dia. Interessante. Que dia que Moshe estava no Sinai? Alguém sabe me dizer? Moshe está no arbusto, queimando. Que dia era isso? Tedvav Benissan. Ele ficou 7 dias, os 7 dias de Pesach. Um ano antes da saída de Egito. Moshe está uma semana escutando da Geulah. Eles fizeram a tefilá a primeira vez verdadeira. Hashem falou, chegou o momento. Chegou o momento. Demorou mais 3 meses, eu não quero parar aqui que são esses 3 meses, mas é para completar, né? Eu já falei algumas vezes para algumas pessoas, para completar a conta exata. E depois de 3 meses exatos, começa a Geulah. Am Israel entendeu. Eu sou manco de nascença, eu não tenho conserto. Eu talui 100% em Hashem. Enquanto você acredita em 90%, você vai ser uma enorme nação, mas não eterna. 95% você vai passar a Hurban 2 Batei Migdash. Ótimo! 98% você passa a Inquisição também. 99% você passa a Shoah, mas vai começar os piguim em Eretz Israel. Você fala, até que eu tenho, vamos chamar assim, um Estado judeu, a gente ainda não tem, calma. Até que toda a gente conseguiu ser um lugar moral, na ONU sempre voltam contra a gente, não tem o que fazer, eu vou me assimilar. Se você quer eternidade, é 100%. E 100% é só tirando tudo que você tinha de conceito errado na cabeça até hoje. Até hoje você pensou, neto de Avraham, Yitzchak e Yaakov, Hashem vai abandonar? Não vai acontecer nada. Quando você entende, meu avô, Terat entrou em Mitzrayim e não saiu. Ele morreu escravo. O meu pai Amram morreu escravo. Eu vou morrer escravo. Hashem, eu não tenho outra. Por favor, me salva. A gente entra no Egito para sair só com essa lição, uma única lição. E essa lição é composta em 3 aulas concentradas. E é isso que a gente vai falar hoje. Qual que é a grande lição de Emuná que Hashem está dando para Israel? Moray Verabotai, os mitzim receberam as makot por o que eles fizeram. Mas de verdade, a gente estava numa universidade de Emuná. Am Israel, todo mundo pega a sua carteira, caneta e papel e começa a anotar, Amisrael, porque agora vocês vão aprender. Moshe Rabbeinu chega a primeira vez no Paró e fala, Hashem mandou, Shalach et ami ve'avduni. E Hashem faz, Paró faz a pergunta básica, mi Hashem? Hashem? Tem 3 níveis de ateísmo no mundo, Rabotai. Rabi Yuda hayanotem bahem simanim. A gente vai ler na Agadá. Rabi Yuda dava simanim, ele fazia simanim. Detzach, Adash, Be'acha. Agora eu te pergunto, qualquer um aqui que tem um filho já de 3 anos, quais são as 10 makot? Dam tzfardeia, kirimaro, devesh, rimbarat, arbe, choshech, macaco, horroroso, né? Macabre, horroroso. Todo mundo sabe. Rabi Yuda, ele falou, não, talvez você não vai lembrar. Você não vai lembrar. Então vamos fazer assim, vamos pegar a primeira letra de cada um, juntar. Quem não vai lembrar? O que é tão difícil lembrar? Dam, sabe? Aquele maró, deve, shvim, barat, arbe, roxer, macab, choró. Não, Rabi Yuda fala, betzach, adash, bechav. Senão você não vai lembrar. O que ele está falando aqui? O que ele está falando, Aleman Hashem? O que Rabi Yuda quer? Explica o Kliakar, explica o Malbim, explica o Maral. É o Mehalach de todo mundo. E é o Mehalach que a gente precisa ver na Mela Seder. Rabi Yuda vem ensinar a gente que tem 3 coisas e 3 níveis de Emuná que a gente precisa chegar. E é isso que a Hashem está ensinando a gente. Pega uma cadeira e agora assiste o que eu vou fazer no Paró, que eu vou ensinar exatamente isso. Paró chegou no máximo do ateísmo, Mi Hashem. Não existe Deus. O mundo anda sozinho. O mundo anda sozinho, se criou do nada, teve Big Bang, mas quem que criou as massas do Big Bang? Também se criou sozinho, porque antes do Big Bang teve outro Big Bang que criou as massas, e essa primeira massa teve outra massa, não sei, tudo sozinho, tudo aconteceu. Não existe um começo, não tem meio, não tem fim. Se você apertar o botão ligar a luz, você não apertou, não liga a luz. Se você trabalhar, tem dinheiro, não trabalhou, não tem dinheiro. Você foi no médico, você tem saúde, não foi no médico. É tudo assim, é assim que é o mundo, assim que é o mundo. Uau, a Hashem fala, uau, tá gravíssimo aqui. Vamos começar do zero. Eu preciso te ensinar. Fala mal, viu? As primeiras três Makot, se você pegar os psukim, e vale a pena reestudar agora as parashiot, vaerá e bo. Vem a Hashem e fala, sabe por que eu vou mandar a primeira Maká? Bezot teidá ki ani Hashem. Eu vou provar que Deus existe. Mas calma aí, aí não terminou. Davotá, escuta só como funcionava as Makot. Isso Hayavim escutar, porque Hayavim repetir. As crianças precisam escutar, merecem esse fenômeno. A cada três Makot é uma aula, uma conclusão. Tiramos prova, nota 10, vai para a próxima. Quando uma criança está chegando perto da tomada, ele vai pôr o dedo, você fala, não põe o dedo! Você puxa a mão, faz carinho e fala, isso não. Ele vê que o pai virou, esse dedo não, mas esse sim, né? Ele vai chegar com o dedo. Ele fala, senhor, nem esse, nem o outro, você tem 10 dedos. Ou melhor, você tem 20 dedos. Não fala que você não entendeu. Nenhum dos 20 entra na tomada. Tá bom, pai? O pai virou as costas. Ele tá saindo lá colocar os 20 de uma vez? Não, mas 19 pode ser. Vamos tentar um só. O pai já não chama atenção. Ele chega, dá um tapa na mão dele e fala, próxima vez que você fizer isso, o tapa é mais forte. Aí o filho já entende, eu não chego perto da tomada. Porque a tomada dói, a tomada queima. Eu não sei o que acontece na tomada, mas meu pai bate forte. A gente tem três macotas cada vez. Detzach. A primeira vem com atrá. A segunda vem com atrá. A terceira não vem com atrá. Rabotai. E como funcionava essa atrá? Vamos escutar uma coisa interessante? Todas as primeiras atrá, da primeira de cada classe, parou Nitzav Alayeor. Hashem vem para Moshe e fala, Moshe, vai encontrar parou no Rio Nilos. Por quê? Por quê? Yaakov desce para Mitzrayim. Vamos voltar um pouquinho de volta. Vamos voltar um pouco a história. O mundo está em fome. Tem uma fome mundial. Tem uma fome mundial. Mitzrayim teve fartura 7 anos. E depois vai ter fome mundial por 7 anos. Só passaram 2 anos. Faltam 5. No dia que parou, olha Yaakov. Yaakov dá um abraço e fala, vai terminar essa fome e você vai trazer a fartura. Eretz Israel, Eretz Asher Einei Hashem Elokei Chaba, Mereshit Hashanah da Harit Hashanah. Não tem água natural lá. Depende da chuva. E como se traz chuva? Não tem como trazer chuva. Se Deus quer, manda. Se não quer, não manda. Chuva não tem como trazer. Toda a economia de Eretz Israel depende de Hashem. É um povo que, se para morar em Eretz Israel, você precisa ter Munash Leimah. Porque senão você não mora num lugar que você não pode calcular nada. Você não tem de onde ter plantação agrícola, não tem nada, 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 nada. Rebanho não tem como ter. Depende da chuva, não tem chuva, já era. Mitzrayim é 100% ao contrário. Hashem ama os Yehudim. Então Hashem quer escutar os Yehudim todo dia, nos Yehudim não manda água. Hashem odeia os Mitzrayim, odeia Tumá, odeia o Homer. Mitzrayim não tem chuva, eles têm o rio Nilos. É um rio onde toda a agrícola, toda a economia deles, eles já têm. E Mitzrayim é o primeiro país do mundo a ter uma ideia genial de como irrigar todos os campos sem precisar chegar perto deles. Eles começam a fazer um montão de canaizinhos. E toda manhã, quando sobe a maré, irriga todos os canais e chega em todos os campos. Mitzrayim não precisa de chuva. No Egito não tem necessidade de chuva. Hashem falou, se virem, eu te dou tudo, só não fala comigo. Eu não quero escutar a voz. Só que o Nilos baixou, o Nilos baixou, o Nilos baixou, o Nilos baixou. Yaakov dá um abraço e fala, parou, eu quero te falar uma coisa. Todo dia, quando você ir até o Nilos vai subir em tua direção. E quando o Nilos sobe, a maré subiu, irriga todo o Mitzrayim. Parou, adorou essa ideia. E depois de um tempo, ele começa a entender, eu que trago a Parnassá dos egípcios. Eu trago a Parnassá e todo mundo reconhece isso. Parou é Deus! Qual que é o maior Deus de todos? O dinheiro. Parou, quem traz o dinheiro. Pronto. O Deus parou. O Deus do dinheiro, ele precisa ir todo dia para trazer dinheiro para a gente. Se parou, não abriu o banco, não abriu a bolsa, não tem mercado. Se parou, não saiu para o Nilo, não tem água, não tem como irrigar. Não tem como dar de comer para os animais, não tem nada. O problema é que parou também começou a acreditar que ele é Deus. Mas ele lembra, Deus não vai no banheiro. Eu posso ser Deus, mas Deus não tem parte ruim, só tem parte boa. Então parou, fala, eu preciso terminar com isso. Eu preciso terminar com isso. Ninguém pode saber que eu faço necessidades. Então parou, faz um novo costume. Todo mundo sabe que ele precisa ir para o Nilo, óbvio. Toda manhã ele vai para o Nilo usar a boca. E é no momento que ele entra no Nilo, se limpa um pouquinho, faz o que precisa e volta para casa. Nunca ninguém viu ele indo no banheiro. Uma pessoa que entra e não sai. Ele traz o sustento. Parou, é Deus. Vem Hashem e fala, Moshe, pega ele no Nilo. Pega ele no Nilo. Pega ele no Nilo. E já vamos melhorar e aprimorar a situação que parou precisa passar por Moshe. A primeira, Dam. Primeira, Detzach, Adash, Arov. Primeira, Beachav, Barat. Moshe vai ala boker. Parou, tenta mudar o caminho, tenta mudar o horário, mas Hashem fala, vai por esse caminho agora, vai esse horário agora, mas não tem como. Às 6 da manhã, logo que amanhece, parou já há 24 horas, que não faz o que precisa, ele está indo para trazer a parnassá, aliviar um pouco, tirar todo o que ele tem de ruim no corpo. E Moshe está lá, dando a última das repreensões. Bora ver a botar aí, a segunda das makot. Moshe vê, Hashem fala, parou, já entendeu que Deus ele não é, mas ele se acha um grande rei. A segunda de todas as makot vão ser sempre, a meio-dia, no momento que está todo o mercado, todo mundo na rua assistindo, você vai entrar no palácio do Parou sem aviso prévio e lá você vai falar com ele. A segunda das makot, sempre a atrá vai ser no castelo. A terceira não vem com atrá. Morai Verabotai, vamos fazer Lefirovashitot. Cada macá demora um mês, 3 semanas de aviso prévio, para Parou não falar, não estava sabendo, e 1 semana da macá. 3 semanas, 1 semana. A terceira de cada, vamos dizer, ciclo, é sem atrar. 3 semanas de trégua, já vamos ver que não tinha trégua nenhuma, mas de trégua, e 1 semana da macá. Tá bom? Chega a primeira grande aula. Bezoteidakani Hashem. Aí você vai saber que eu sou Hashem. Hashem mexe nos Yesodot Haolam. As primeiras 3 makot. Uma pessoa vai para a lua, vai ver que o mundo consiste de água e terra só. Na lua você não vê seres humanos, você não vê vida, não vê nada. Água e terra. Hashem bate na água e na terra só. Dam, água, tzfardea, o sapo sai da água, a Torá fala que saiu da água. O que é tão importante que saiu da água? É um ser vivo da água, que nem sai da terra. Mas aqui tem uma grande pergunta. A Torá conta assim. Quando os Hartumim de Mitzrayim viram que Moshe chegou e conseguiu fazer sangue, ele teve uma ótima ideia. Vieram os Hartumim e também fizeram sangue. Parou, viu que os Hartumim fizeram sangue e falou, é falso de Moshe. Papo furado, a gente faz igual. Rabotai, pergunta óbvia. Se toda a água do Egito virou sangue, da onde os Mitzrim tinham água para transformar em sangue, para imitar Moshe? Alguém já se perguntou? Uma das perguntas mais óbvias que alguém pode precisar fazer. Toda a água do Egito virou sangue. Então chegaram os Hartumim, pegaram água e transformaram em sangue. Mas eles não tinham sangue, como fizeram isso? Eles não tinham água, desculpa, como fizeram isso? Para botar o tiur de Yetziat Mitzrayim, o demonstrar, a Mitzrayim é Rigatale Bencha. Quem fala e contará para o teu filho não é exato. O Unclus, quando ele traduz, Rigatale fala Vechaviu, você vai demonstrar para o teu filho. Então é importante demonstrar. E eu vou demonstrar em uma Macá e nas outras eu só vou pegar pinceladas, para a gente tentar, mas é para demonstrar em todas. Morai Verabotai, ele filme de Rasha Gadol, cada vez que Moshe chama a atenção de Paró, qualquer egípcio vai falar, eu não estava sabendo, e eu não tenho culpa. Fala Midrash Agadol, Moshe tinha um holofote, tinha um megafone. Não tinha uma vez que ele chamava a atenção de Paró e todo o Egito não escutava. Não tinha uma vez que isso não acontecia. Então vamos pensar no nosso querido Ahmed. Ele está um bom dia, sentado num restaurante, com 5 escravos judeus, maltratando todos. Ele já sabe que matou alguns, colocando no muro. Alguns já viraram tijolos. Alguns ele colocou vivo e tampou a boca com cimento, alguns ele matou antes de pôr, como você quiser demonstrar. E num bom dia ele está sentado comendo com Mustafa, o amigo dele, o sócio de escravos, né? E ele escuta Moshe indo para Paró e fala: Paró, Shalach et ami ve'avdu mi bamidbar. Hashem mandou, você mandar. Ele pergunta: eu estou escutando, o que é isso? Que piada. E um pergunta: pode, você escutou? Ah, sim, achei que era. É, escutei. Midrash Agadol. Coisa estranha. Vamos ver o que nosso herói vai responder. Parou, vem, fala. Não, não vou mandar. Aí, campeão, é isso que precisa fazer. Assim mesmo. Só que o segundo dia eles escutam exatamente a mesma coisa. Fala, Moshe é corajoso, hein? Esse cara é meio pirado. Terceiro dia, a mesma coisa. Já são 10, são 15, depois de 21 dias. Toda manhã eles estão escutando. No exato dia 21. Já não é no meio do dia. Às 6 da manhã, o cara está dormindo. E a conversa era escutada pelos dois. Moshe vai na frente de Paró e ele está prestes a entrar no rio. Fazer o quê? Levantar água. Não, fazer necessidades. Abaixar água, para ser mais exato. E Moshe vem Paró, porque se não mandar Israel fora do Egito? E Paró vem a Moshe. Você me dá 15 minutinhos e a gente conversa? Não, não, não. Agora. Moshe, por favor, eu tô. Paró, o que aconteceu? Mandar Israel fora do Egito? Moshe, por favor, agora eu não estou conseguindo pensar. Ah, por quê? Você precisa ir no banheiro? Moshe, por favor. Yeshe louca! Tem um Deus que tem necessidades? Tem um Deus que tem coisas ruins? Parou, vira para Moshe, ele não está consciente que está todo Mitzrayim escutando. Moshe, deixa eu terminar com isso, você já captou, e a gente conversa. Hashem tira um batom e fala: Hanechlo! Deixa ele! Que ben enosh hu, porque ele é um ser humano. Yelud Isha, ele nasceu de uma mulher e ele tem necessidades. Então, Moshe, pode fazer, a gente conversa. Parou, termina de fazer, antes do Asher Yatzar, e Moshe fala, e aí? Parou, fala de jeito maneira. Aharon bate no rio Nilos, e todo mundo está escutando, e acha um sonho estranho. E nosso querido Mustafa acorda no meio da noite, com a criança chorando, e a Fátima, não sei, a esposa dele fala: Senhora, leva um litro de leite, por favor, leva uma mamadeira. Eu levantei durante a noite. 6 da manhã, já está na hora de você levantar. Você não manda seus escravos levantarem? Você é meu escravo. Não. Fala, levanta, dá o leite para o neném. Ele não está vendo direito, enche a mamadeira, e quando vai dar para o neném começa a cuspir, chorar mais. Ah, que foi? Está horrível, está estragado. Ele olha, a mamadeira está vermelha. Fala, uau, que estranho. Deve ser quando eu lavei, tava suja. Ele enche mais 1 litro de leite. E a criança de novo. Pai, que você está me dando? O que que é isso? Está horrível, está seco. Ele, esse litro de leite apodreceu. Só que ele não percebeu? Ele vai abrindo todos os litros de leite que ele tem em casa, não tem 1 litro de leite bom. Fala, tá, deixa eu tomar um gole de água, eu saio na rua, na Macola, ainda vou comprar, não tem nenhum problema. Uf, por que eu não mandei o escravo dormir essa noite aqui na porta de casa? Tá bom. Ele vai beber um gole de água e pela primeira vez, a primeira Macá em Chodesh Tamuz. O verão no Egito não é das coisas mais agradáveis que tem. Deve ser que está em Ramsin, tá bom? Se a gente pega Nissan mais 3 meses, a gente tem. Sivan e Ar Tamuz, eles estão em Tamuz no alto verão, ele toma o primeiro copo de água do dia. Às 6 da manhã já deve estar lá 28 graus, tá bom? Porque depois vai chegar a 48 graus, né? A meio-dia, ele toma um copo de sangue, toma o segundo copo de sangue, ele acha que está tudo estranho, ele não entende o que aconteceu. Ele fala: Olha, eu tô tonto, eu tô não sei o quê, eu vou bater no vizinho. O problema é que o vizinho dele levantou para tomar banho antes de trabalhar. E ele não quer sair da banheira porque ele está todo vermelho, está cheio de sangue. E o que ele vai fazer? E ele começa a discutir um vizinho com outro vizinho, com um vizinho, com outro vizinho, com um vizinho. Até que ele fala: quer saber? O cara não quer assumir, não quer falar. Ele não sabe o que aconteceu, eu vou sair comprar. Ele desce na rua, tá um caos. Ele vê todos os egípcios desesperados. Moreira Botai estão desesperados. Tudo que a gente está falando é sabido, mas quando você coloca e começa a contar e entender, é dia a dia isso. Eles chegam até o rio Nilos e o cheiro está insuportável. De cola da gaba e orivish. E orivish porque é cola da gameita. Não tem um peixe, está um fedor insuportável toda a terra de Egito. Ele tenta comprar água, ele entende que não tem o que fazer. Então vão abrir poços. Lefirov mefarshim, mesmo se abria poços, saía sangue. Vamos espremer frutas, saía sangue. Até que ele vê um judeu tomando um copo de água. Chegou o grande Pitarona, ele ainda é escravo. Am Yisrael, até a sexta Macá, ainda é escravo. A partir da sétima, acalmou o Sheabudo. As primeiras seis, já não é a mesma coisa, porque os egípcios estão todo ocupados consigo mesmos. Durante as seis primeiras Macó, eles são escravos ainda. A partir da sétima, os Mitzrim já não têm coragem de mexer com Yehudi. Eles só vão ser liberados depois da décima. Ele pega o Yehudi e fala: me dá esse copo de água. Ele vai tomar um copo de água da sangue. Fala, como você estava tomando? Eu estava tomando água. Devolve o Yodi. Yodi toma água. Ele toma sangue. Água, sangue. Vamos pôr dois canudos. Rabotai, depois de muito tempo, muita discussão, depois de 42 litros de sangue, de tentativas que ele já tomou, que ele já pôs na boca, ele finalmente escuta que Moshe avisou. Se você comprar um Yodi, você tem água. Se não comprar, vai ser sangue. Ah. Então vai para o Yodi e fala, quanto está o litro de água? 120 dólares. Como é? 120 dólares. Você é ladrão? Só Yodi. Bom businessman. Comerciante, eu sou, para ser mais exato. Ah, é? Eu vou comprar teu vizinho. Pô, cara, Yodi tem água? Ele vai pro segundo Yodi. Fala, litro de água. 150. Vamos? Não, outro está 120. E que você não comprou dele? Você é bobo? Vai pro terceiro, 180. Depois de um sirvulgo, ele volta pro primeiro e fala, tá, aqui está 120. Senhor, inflação. 120 era 20 minutos atrás. Agora já está 250. Ele entende que se ele vai dar a volta, o próximo aí está 500. Fala, olha, eu preciso de água para minha vaca. Não, desculpa. É, eles pensam primeiro na vaca, né? Eu preciso da minha esposa, para mim, para meus filhos, para cozinhar, para lavar a casa. Não, lavar a casa hoje pula. Amanhã já vai estar tudo em ordem. E vamos um pouquinho de rebanho. Até amanhã está tudo em ordem. Parou, vai resolver tudo. Ele pagou, acabou de pagar 13 mil dólares e levou uns bons 20 litros de água. Ah, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Cada gota de água que cai, ele entende que está caindo, acabou de cair 600 dólares no chão. Então ele não pode deixar cair uma gota de água, ele está desesperado. Ele toma dois goles de água para passar a dor de cabeça, ele está 7 horas correndo atrás de água, já bebeu um montão de sangue, ele está no dia mais calor do ano, no meio de Tamuz. E chega um dos Hartomim e fala, Ahmed! Esse cara nunca olhou para mim, a inteligência de Mitzrayim aos Mitzrayim. A gente está falando da CIA, da FBI, da KGB, todo mundo junto de uma vez, Hartomim! Os Hartomim! Você tem água! Sim. Vem comigo lá para o Palácio de Paró. Quê? Eu? Eu sou de Foster? Eu por acaso caí no Cairo para achar... Você está me levando? Vamos. O que você vai fazer? Vamos lá. Um Harpum falou comigo e eu vou visitar o Paró, Bichlovil, Beatzmi. Não acredito, nunca fiz a minha vida. Nunca. Paró e Yodi na rua, preciso fazer brachá para o Paró? Não, está. E ele chega na frente de Paró. Ele chega na frente do Paró. E chega o Harpum e fala, querido Paró, Moshe fez aquele milagre de transformá-lo em sangue, eu também faço. Ahmed começa a olhar, o que você está falando? Um minutinho, você fica quieto na tua, você é camponês. Me dá teus 20 litros de água? Ele vai lá e faz uma grande mágica. Transforma 20 litros de água de 13 mil dólares em sangue. E todo mundo começa a aplaudir. Parou de falar, Moshe é um falso. Ahmed nessa hora desmaiou. Qualquer egípcio, qualquer água que ele toca vira sangue. Eu não preciso, se você é tão bom, pega um litro de sangue e transforma em água. Taporé é suficiente. Porque quando uma pessoa não quer acreditar em Hashem, uma pessoa não quer ter emuná, você pode fazer o impossível e não adianta nada. Quando desceram a primeira vez do espaço da Lua, eram ainda comunistas, né? O primeiro foguete comunista que chega a subir e descer, não Yuri Gagai que sobe e não desce, talvez ele foi o primeiro. Os comunistas param na frente dele e falam, nu? Você encontrou Deus na Lua? E começam a rir, como se fosse, aqui não está, talvez está na Lua. Rabotai, quem não quer ver Hashem não vai achar na Lua. Quem quer ver Hashem pode ver no teu corpo humano, você vai encontrar. Você não precisa ir tão longe. Parou, perguntou, Mi Hashem, ele não vai reconhecer Mi Hashem. Se eu consigo fazer igual, é o suficiente para mim, para nada. Termina a Macá, Rabotai, e vocês acham, acabou a Macá. E Mitzrayim está imundo. As paredes jorravam sangue, em lembrança dos meninos que morreram nas paredes. Tá todas as paredes. A limpeza e a faxina que eles vão fazer, Pesach fica pequeno. Imagina que uma semana não tem uma gota de água, em todo Egito está tudo sangue. Todas as tentativas, não tem um lugar que não tem uma toalha manchada, não tem mais toalhas brancas. Tinha as vermelhas que viraram rosé, depois de Macadam. Não tem nada branco, não tem um lençol, nada. Eles vão tentar esfregar, vão passar 3 semanas ocupados nisso. E nessas 3 semanas, eles já estão escutando o Moshe falando para o Paró, você vai mandar os judeus fora do Egito? Não, vamos mandar uma catzfardeia. Teve gente que já começou, será? Não. Uma vai, duas não. Morai, Rabotai, uma catzfardeia. Eu vou pegar mamash, bekitzur, nimratz. Tem midrashim que não termina. Vamos começar com midrash falando que catzfardeia era sapo. Tem midrashim que falam que era crocodilo. Aí mudou a macá, tá bom? Então não vamos tentar imaginar que é um crocodilo. Tinha tzfardeim de todos os tamanhos possíveis e impossíveis. E tinha um especial que ele gostava de ficar aqui. Dizem que o barulho que ele sofreu em macá tzfardeia foi mais difícil do que a própria macá. E tinha um tzfardeia um pouco mais interessante. Que entrava aonde o que o Paró dizia que não tinha. Quando as pessoas iam no banheiro, os tzfardeim saíam da onde eles estavam, entravam por lá e ficavam no estômago. Quando iam cozinhar, tinham os tzfardeim que pararam, entraram no fogo e passaram uma semana nesse inferno. E aqui vem de novo o Miashem. E parou, não aguenta mais. Não aguenta mais e vai para Moshe. Moshe, termina, tira isso! É a primeira vez que parou em desesperado para Moshe. Moshe falou, é mesmo? Quando você quer que saia? Quando você quer que saia? Vem a Torá e conta para a gente que Moshe falou assim, parou, falou, lemahar, amanhã. Como lemahar? Conta o Rashi para a gente. Moshe fez um, parou, fez um cálculo. Moshe está muito confiante. Talvez é falso. Talvez ele sabe que tem aí alguma coisa aí sobrenatural. E ele sabe quando, que vai terminar agora. Por isso que ele dobrou tão fácil. Se ele é forte mesmo, vamos deixar para amanhã. Senhor, você está pronto a sofrer mais 24 horas? Você e toda a tua nação? Sim. Para talvez Deus não existir. Para Deus não existir, eu estou pronto a qualquer coisa. Moraga Rabotai, como Parou descobriu que ele precisava pedir para Moshe? Conta o Midrash. Parou está parado do lado de um amigo dele. E o sapo da barriga dele pergunta para o sapo do outro. Uf, estou cansado de estar aqui. Midrashim, tudo que eu estou falando sobre Midrashim, Rabotai. Até quando eu preciso ficar aqui dentro? Até que veio a Ben Amram e reze para Hashem. Parou, opa, precisa pedir para Ben Amram? Então eu vou falar com Ben Amram. E ele vai para Ben Amram e pede para Hashem. E Hashem, você fala, não tem problema. Lemachar, amanhã. Não, hoje não. Se eu tenho chance de em 24 horas sofrer que nem cachorro e conseguir vencer a batalha, só para não reconhecer Deus, eu estou pronto. Lemachar terminou. Rabotai, os sapos todos morreram. As pilhas de sapo. E o que, que vamos fazer? Vamos jogar de volta no rio? Que já não tem um peixe? Acabou de começar a recompor o rio Nilos, que morreu todos os peixes. A economia deles está quebrando. Eles perderam todos os peixes. Eles não comem vacas, não comem cadeiras, não comem ovelhas, não comem nada. Peixe era uma parte importante da dieta. E Macadam sobrou um peixe. Começou a voltar os peixes naquelas 3 semanas. No Nilos eu não jogo um sapo para dentro. E só uma lembrança, os que foram queimados voltaram para o Nilos. E o Mitzri vive com esse trauma eterno. Viu que tem sapos ainda vivos dentro dos 4 amot de Mitzri. E eles estão desesperados. Morai Verabotai, os Mitzri precisaram provavelmente queimar todos esses sapos. Eu não quero nem imaginar qual o cheiro de queimar toneladas e toneladas e toneladas de sapo. Então durante 3 semanas passaram limpando o Mitzri de novo. Aquele barulho do sapo não sai do ouvido. Mas eles não escutam nenhuma traba, Baruch Hashem, agora está tranquilo. Depois de 3 semanas vem Makat Kinim. Makat Kinim não é qualquer terra, é só terra trabalhada. Tem diferença entre terra e areia, vamos chamar assim, tá bom? Tem Afar e tem... Tá. Terra trabalhada, onde os Yudim trabalharam, isso vira Makina. Onde os Yudim não trabalharam, é terra dura, não vira. Se você pensar que toda a rua era terra, não tinha asfalto. A rua que não teve trabalho não acontece aqui, não. Até uma má ficou de quinim. E uma era interessante. Se parou, mediu uma má, exatamente onde ele estava. Se ele não estava afogado nos quinim, sei lá. Isso aqui pode discutir na mesa. Seria interessante escutar o que as crianças, sempre com uma boa imaginação, vão falar como o parou conseguiu sobreviver a essa piscina de quinim. Tem quinim de todos os tamanhos. Quinim do tamanho de uma beitzá, né? Da beitzá do avestruz. Quinim que pegam os olhos e cegam os mitrim. As coisas são horríveis que acontecem. Mas nesse momento... Terminou a primeira aula. Nota 10 para Paró. Nem os Hartomim falam para Paró, Etzba Elokim. Existe Deus. Existe Deus. Isso foi Deus que mandou. Parabéns. Terminamos de Tzach. Am Israel, assistiram? Entenderam? Entenderam que existe Deus? Entenderam que o mundo não se fez sozinho? Entendemos. Ótimo. Pode ir para frente. Adash. Vem a Torá e fala que o que Moshe falou... O que Hashem fala? Agora vai para Paró e fala que Ani Hashem Bekerev Haaretz. Epa, o que é Bekerev Haaretz? Ani Hashem, ele já sabe. Mas tem gente que sabe, o mundo foi criado por Deus. Mas não tem mão de Deus no meio da Terra. Ele criou o programa e eu faço o que eu quero no meu computador. Bill Gates criou o Microsoft, ele não tem nada a ver comigo. Eu compro meu computador e faço o que eu quiser. Ele não está presente no meu computador. Eu não estou naquele computador de escola que tem lá o professor de computação e a cara... O que, que você entrou no FIFA? Não, estou no Excel. Sim, eu estou te tirando agora do FIFA e te devolvendo para o Excel. Não é assim, não. Escuta uma coisa. Bill Gates criou o Microsoft e eu faço o que eu quero. Fala Hashem, não. A minha Hashem Bekerev Haaretz. Eu estou dentro, eu mexo em tudo. Adash, Arov, seres vivos. Dever, seres vivos. Shrin, na pele, seres vivos. A vida e a morte desse mundo é influenciada por Hashem. Se eu casei, homem, mulher, criança. Não, 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 não. Shalosh shutafim badam. Pai, mãe, Ribono Shel Olam. Se não tem os três, não nasce criança. Mas como assim? É biológico? É comum? Não. Ani Hashem bekerev aretz. Isso o faraó ainda não aceitou. Eu já aceitei que etz melokim hi, mas não que Hashem está bekerev aretz. Isso de jeito e maneira. Vamos lá, beleza. Aron, Aron, eu pego um midrash mamash pequeno. Vamos só relembrar. São 3 semanas de chamada de atenção. A terceira eles se encontram no rio, parou já 24 horas. Baruch Hashem, esperando, né, para o horário tão especial da reunião especial que ele tem toda manhã. Ótimo! E essa reunião é empurrada devido a problemas que Moshe encontra parou. E todos os mitzim estão sempre escutando. Aron, fala para a minha foto, ele faz um view, agora eu não notei o passo, eu peço desculpa, que os animais vieram junto com o que ele estava, não lembro direito como eu passo. Fala para a minha foto. Se você colocar um leão no meio da Avenida Angélica, ele não vai atacar, ele vai ter medo. Ele vai se defender, ele não ataca. Você vai em qualquer zoológico, o leão está no meio de árvores, de cachoeiras, de sei lá o quê. O macaco tem muitos galhos, o jacaré, todo mundo precisa. Se o animal não se sente em casa, ele não ataca, ele se defende. E a Shem estava com medo, ele vai se defender, não vai atacar. Então, aonde saía um animal feroz, vinha toda a sivá com ele. Então, o Mitzri estava de repente, oh, que frio, o que foi? Ele começa a ver nascendo lá um iceberg, sai um urso polar. E ele, ah, não sei, nasceu uma árvore. Sai um gorila de lá. Sério? Arov. E eles já estão calculando. Ótimo, a gente vai fazer um bom dinheiro. Pelo menos as peles animais. De Arov, não sobrou nada. Tzfardei, eu te dou de presente. Você faz o que você quiser com as sapinhas. Os quirim ficaram. Passaram 3 semanas varrendo. Arov não sobrou um. Não sobrou um animal feroz. Não chegou um animal, entrou em Eretz Goshen. A Shem mostra, começa a mostrar divisões claras. Claras, claras, claras. Dever! Você tratou os seus queridos escravos como animais? Só vai sobreviver o animal que estiver dentro de casa. Imagina um mitzvah que precisa viver uma semana com um animal em casa. Não um, não 10, com o rebanho dele dentro de casa. E tiveram vários que acreditaram nisso. Mas só pense nessa situação maravilhosa de um cara que já está 5 dias com 3 cavalos em casa, 8 vacas, 17 ovelhas, 25 galinhas, e depois de 5 dias ele não aguenta mais, não aguenta mais. A casa dele virou não sei o quê. Ele fala, chega. Ele empurra a vaca para fora e pum, saiu de casa, ela morreu. Que legal. A Shem fala que Makat Dever, não vai, isso não vai chegar nos Yehudim. Não teve uma praga nos Yehudim. Ou seja, doença é Dever. Se te quebra um copo é Dever. Não teve um Yehudi que morreu. Não teve um animal de Yehudi que morreu durante essa semana. Não teve um copro que quebrou dos Yehudim durante essa semana. As coisas precisam estar claras. O Shiur de Emuná precisa ser o máximo. Paró, Dever. Dever, óbvio que eles se encontraram no palácio de Paró. Shchim. Moshe Rabbeinu chega e enche 2 mãos de areia. Aró, mais 2 mãos de areia, eles colocam todo mundo numa mão de Moshe. Moshe com uma mão joga, essa areia chega até que se acabou. Ferve, ferve, ferve e cai em todo o Mitzrayim. E cada grão de areia, um grão de areia é suficiente para todos os Mitzrayim que tocam qualquer um dos Mitzrayim, aí nasce um Shchim. Shchim é uma lepra que tem coisas que o molhado ajuda e o seco prejudica. E tem coisas ao contrário, que precisa ser um creme que seca a pele e tem alguns que molham. Lá tinham os dois, não tinha cura. Não tinha cura. Não tinha como ficar, não tinha como se mexer. Se uma pessoa tinha um Shchim aqui, ele vai ficar uma semana assim. E porque ele tem um Shchim aqui também, um Shchim aqui e assim por diante. Os Hartumim estão com cara de ridículo. E os Hartumim, a primeira vez que eles lo amdu bifnei paró, eles não falam mais falar com paró. Porque falo para minha foto, que o Shchim nunca saiu dos Hartumim, eles morreram com o Shchim. Vocês foram a inteligência da Kfira? Vocês foram quem educou e fez o mundo acreditar nessa mentira? Vocês vão morrer humilhados com essa mentira. O Shchim fica nos Hartumim. Terminamos a segunda boa aula. Adash. E agora vem Be'achav, Rabotai. Vem Hashem e fala, pode pegar nos psukim. Hashem fala, Moshe vai para o Paró e fala, En kamoni bechol aretz. Não tem ninguém igual a mim. Tá bom, eu entendi. Hashem, você criou o mundo. Hashem, você está ainda. Precisa de você. Mas talvez tenha outras forças. Hashem é a única força. En kamoni bechol aretz. Não tem outras forças. É tudo eu e só eu. As 4 últimas makot aconteceram na escuridão, sem a luz do sol. O sol é o maior do Yetzer Hará, é o maior da voz da Zará, é o maior da minha força, do meu calor, do meu tudo. As últimas 4, uma cota. Barat, é uma chuva que está escuro. Arbe, Veio uma nuvem de gafanhoto que marchicha Teretz Mitzrayim, rochechosamente, macabre de choró defeito à noite. Hashem consegue mostrar que ele consegue diferenciar entre coisa e coisa. Arbê é uma macá que funcionou 6 dias, porque no Shabat o Arbê não comeu. Os gafanhotos no Shabat descansaram. E os mitzim acharam, ufa, acabou. Até gafanhoto cumprir Shabat, que eles têm emuná, que Hashem criou o mundo em 6 dias, o sétimo descanso. Você não vai ser diferente. Lo nishar arbe bechol eretz Mitzrayim, não sobrou um gafanhoto em todo o Egito. Até hoje não tem um praga de gafanhotos no Egito. Não tem gafanhotos no Egito. Porque lo nishar adchad, não sobrou. Hashem tirou todos. De novo, o encontro é no rio. É a mesma situação. Desculpa, isso é em Barad. Isso é em Barad. Eu pulei para arbe. Vamos voltar para Barad, desculpa. O Barad é famoso que mistura o fogo com a água. Não tem natureza, não tem outras forças, nenhuma força tem força. A água não apaga o fogo não evapora a água, não tem, pode ser os dois juntos. Hashem fala, se estiver dentro de casa não acontece nada, se estiver fora de casa vai morrer todo rebanho. Os mitzvim falam, quer saber? Vamos fortificar os nossos, como chama? Os estábulos. Eu já cansei de viver com animal. Só tem animal, aquele mitzvim que colocou animal dentro de gala, não quebra de novo uma semana com animal. Então o que acontece? O mitzvim que mora lá numa casinha, não acontece nada, o teto é de palha. E o que acabou de colocar o contrato, do muro de Berlim, o barada arrebentou. Não tem regras. Em Kamoni Bechol Aretz. E quando Moshe vai para Paró e fala, Paró, você quer que termine a Macá? Paró foi para Moshe, na verdade. Fala assim, quando você quer que para? Agora! Ele não vai errar de novo. O barato fica pendurado no céu. O barato não termina de cair. As bolas de barato ficam no meio do caminho e ficaram penduradas. Só vai cair bem depois do Nevim. Vamos, mamacho, eu quero pegar a tumuná inteira. Barato, Arbê, a gente acabou de falar como que é o Arbê. Né? E o Arbê, os mitzrim, entenderam, Tishma, vamos talvez fazer alguma coisa que pode salvar. Pegaram barris e barris, lotaram de gafanhoto e salvaram ele. Quem sabe fazer uma sobremesa de gafanhoto ao sal. Eu esqueci de avisar, a gente vai comer o sorvete de gafanhoto daqui a pouco. Né? E fizeram esses barris aí de gafanhotos. Quando termina a Macá, todos os gafanhotos têm triat ameitim, e não sobra um gafanhoto, mesmo os mortos e salgados. Ótimo. Rocher. Todo mundo já conhece, 3 dias de Rocher, 3 dias de Afelá. E isso é uma pergunta interessante, Rabotai, que precisa parar para pensar. Se 80% do povo judeu faleceu em Makat Rocher, como deu tempo de enterrar todo mundo? Eles têm 6 dias. 3 dias para morrer todo mundo e 3 dias para eles vasculharem, não é? 3 dias enterrar, se tem 600 mil judeus, isso daqui é de 20 a 60 anos. Isso é 20%, ou seja, 80%, quanto vai dar? Quantos milhões de enterros foram feitos? Ótimo, excelente. E precisam fazer em 3 dias tudo isso enterrar. Então, o Pshat HaPashut vai ter que ser que morre metade da população, uma metade enterra cada um. Depois, mais metade, um a um, mais metade, um a um. Mas, então, é uma coisa para lechasbeiro, uma coisa para pensar. A gente acredita que tudo que tem sido natural é 100% a mentir. E depois tem o Rocher, tem a Feilá, e se precisa entender. O Mitzri, ele está nesses 6 dias, virou escuro do nada. Só que o Mitzri escuta, o Mitzri pensa. E o que deve ser? A Macá foi uma Macá psicológica. Porque ele não se comunica, ele escuta crianças chorando, ele escuta Yehudi mandando, ele tem certeza, eu morri, estou no Lamanimet. Eu não consigo falar, não consigo me mexer. Aquele que estava com frango na boca depois de 10, 12, 14, 25 horas, já está podre, já tem moscas entrando no nariz, entrando na boca, saindo por... Eu não sei o que tem já. Não sei o que tem, são 3 dias assim. Aquele que ficou de pé e estava no meio de sentar, ficou como já, câimbras insuportáveis, e não tem como se mexer. Psicologicamente, eles piram. O medo dos mitzim é tão grande que você precisa entender. Depois de Makat Bechorot, eles têm alguns dias para perceber que os judeus, 80% desapareceu e não perceberam. Eles estão tão deprimidos, tão desesperados e tão terminados que eles não percebem que 80% do povo judeu morreu também. Não é tão ruim, judeu também morreu, eles nunca perceberam isso. Maravilha Rabotai parou, chama Moshe e fala assim, nunca mais vai me ver. E essa é uma das partes mais bonitas do final da Agadá. Falando, nunca mais vou te ver, nunca mais você vai me ver. É mesmo? Nesse momento ele precisa dar o chamado de atenção a Atra de Makat Bechorot, só que ele nunca mais pode ir para Paró. Nesse momento é a primeira vez que Moshe tem uma nevoá na frente de Paró. E é nesse momento que Moshe vira o gigante Moshe que tem 10 amotes. Moshe tinha estatura normal até lá, porque senão se for não ia casar com um cara de 10 amotes. Tá, isso é chute meu. Que mulher quer casar com um cara de 5 metros? Depois a gente pergunta do outro lado. Não, não sei. Não é. Moshe, nesse momento, ele está falando, cresce a estatura dele, porque ele tem uma nevoá na frente de todo mundo. E nesse momento, o Paro fala assim, nunca mais vai ver minha cara. Próxima vez que você me procurar, você vai morrer. Conta o Midrash que Moshe, agora, ele tem 50 centímetros, conta 5 metros, mais ou menos, tá bom? 48, depois 48 vezes 10, então 4,80 m. Ele vira um tapa na cara de Moshe, de Paro e fala, teu Hatsuf, eu nunca mais vou te procurar, é você que vai vir atrás de mim. Mas só quero te avisar que vai vir uma cara de choró. E Paro não faz nada. A próxima vez que você me ver, eu te mato. Mas se você me dá um tapa na cara agora, sem vir me ver, Paro não tem o que fazer. Morai Verabotai, Hashem avisa a Am Israel e fala, Am Israel, hoje é Rosh Chodesh Nissan. 10 de Nissan, vocês precisam pegar todos os cordeiros, amarrar na cama, e dia 14 de Nissan a gente vai fazer Korban Pesach. Não pode fazer Korbanot em Chutz La'aretz. Como eles fizeram esse Korban? Fala, Torah, vai sair, Tremar, Tarfei, Nesharim. Que é isso? A primeira companhia de avião da história. Se chama Kanfei Nesharim, Morai Verabotai. Conta pra gente o Midrash Natan Menuziel. Dia 10 de Nissan, os mitzvim chegam, perguntam, o que você está fazendo? Onde? Vai escritar. Escritar por quê? Que vai matar os Bechorot. Eu preciso pôr o sangue. Ah! E os mitzvim começam uma guerra civil. E essa guerra civil nunca vai terminar. Vai terminar o dia 15 de Nissan, na meia-noite. Porque um exército inteiro, de um momento para o outro, todo mundo morreu. É uma guerra civil que Paro não quer mandar. O exército de Mitzrayim respeita Paro, mas todos os Bechorim, todos os primogênitos estão em guerra. Você vai, sim, precisar mandar todos os egípcios fora. E começa uma guerra civil que não tem fim. O fim é quando todo o exército morre sozinho. Morai Verabotai, chega o dia 14 de Nissan. Hashem manda águias. E todos os Yodim sobem nas asas das águias. Vão para o Har HaMoriá, Makom HaMikdash. Todos os Yodim foram para Eretz Israel, fazem Korban Pesach e voltam para Mitzrayim para comer. Como é isso? Você já tirou os Yodim do Egito? Eu não vou tirar. Paro que vai mandar. Eu preciso quebrar esse ego. Em Kamoni Bechol Aretz. Eu posso tirar quando eu quiser. Mas o Paro acha que ele perdeu uma batalha, ele vai ter que levantar a bandeira branca e falar que está terminado. Até ele não levantar a bandeira branca, não terminou em Israel. Eu tiro todo mundo, dia 14 de Nissan, todos os judeus saíram do Egito, foram para Israel, na companhia aérea, Kanfei Nesharim, e voltam, e voltam. Paro, você vai mandar. Claro, Israel faz Korban Pesach, os mitzvim estão morrendo de fome, já não tem plantação, não tem nada. E chega o grande dia. Só que quando Moshe da Nevoá, tem uma senhora que sai gritando na rua, Moshe é mentiroso. Moshe Badai Rua, uma senhora, uma velha, fala Moshe é mentiroso. Porque ele falou que não tem uma casa que não vai ter mortos. Na minha casa não vai ter grito nenhum, não vai ter choro nenhum. Meu marido morreu, meu único filho já morreu faz tempo, eu não tenho nada em casa, eu vivo sozinho. Então Moshe é mentiroso. Morai Rabotai, Makad Bechorod acontece no momento que todas as casas, o primeiro do homem, o primeiro da mulher e o primeiro do casal morrem. Todas as casas, pode ser pai, pode ter alguns mortos por casa. Um egípcio que está na China vai morrer se ele é Bechor. E um chinês que está no Egito, se ele é Bechor, vai morrer. Só Yehudi não vai morrer. E tem gente que começa a alugar quarto na casa dos judeus e morre. E morre. Todos os Bechorim já mortos. Os cachorros vão para o cemitério, puxam os ossos e levam para a família. Lembra teu morto? Não tem uma coisa pior do que relembrar uma morte e um enterro. A partir do momento que você enterrou alguém, são 12 meses de esquecimento. Mas se você souber que chegou um exército e bombardeou o cemitério onde estava teu pai e avô, não sei o quê, para você ele morreu de novo. Ele não descansou. E se alguém desenterrar ele e levar os ossos para tua casa, não deve ser uma coisa legal. Essa senhora, ela tinha na casa dela um quadro que tinha a fisionomia do filho dela. Ela fez em massa. No momento que deu meia-noite exata, Kachatzot, mas é Kachatzot, Kachatzot do Moshe falou, os ossos do filho dela voltam, do marido voltam, e o quadro derrete. Todas as Avodah Zarah de Mitzrayim explodem ou derretem, depende se é mineral, se é de pedra, como for. Hashem entrou em Mitzrayim e ele não suporta a Avodah Zarah. E parou, de pijama, ben tzalaila, sai nas ruas de Mitzrayim, e por favor, Moshe, vai embora, por favor, Moshe. Moshe fala, não sou ladrão, eu não vou ir no meio da noite. Você vem me procurar, eu vou só amanhã de manhã. Também é importante estudar, não vou pegar isso, Metziut Achen, como os Yehudim conseguem levar todo o dinheiro de Mitzrayim, os Mitzim começam a dar presente, só vai embora daqui, Rabotai, terminamos de Tzach. Aprendemos que Hashem, Ani Hashem, existe. Adash! Bekerev Haaretz. Eu estou no planeta Terra. Eu não estou no céu e abandonei. Em Kamoni Bechol Haaretz Be'achav. É isso que a gente fala todo dia, algumas vezes aos dias. Shema Israel, escuta Israel, Hashem, existe Hashem. Mas Hashem não só existe, Eloqueinu, ele é nosso Deus, ele está presente. E Hashem Echad. Echad, Yachid ou Meyuchad. Ele é único, não tem nenhuma outra força. A Mistrela aprendeu Emuná. Já está pronto para sair fora do Egito. Moraga Rabotai, depois da revolta bolchevique, exército branco, mencheviques, depois os bolcheviques, exército vermelho, e finalmente a Rússia já não tem mais o czar, o czarismo. Na Rússia entrou os bolcheviques, a ideia é 100% ateu, é proibido ser religioso, é proibido cumprir religião, é proibido qualquer coisa. E toda a Meshivot que está na Rússia entende que precisa ir embora porque aqui é impossível viver. Os únicos que ficam lá atrás, o Rebbe Rayatz, né, o Rebbe de Lubavitch, na época, ele fala, vamos ficar dentro e guerrear, mas o Olam HaYeshivot, todo mundo levanta e sai. E o Yeshivat Novardok, eles estão em dúvida, a gente precisa sair? Quem tem medo de ser humano? Eu tenho medo de ser humano. E eles vão para o Chofetz Chaim, Bruno Chofetz Chaim, a gente precisa sair? Falou Chofetz Chaim, se não tivesse o que fazer na Rússia, na Polônia, eu falaria, fica na Rússia. Mas tem muito o que fazer na Polônia. Se vocês têm o que fazer em tanto iodo distante, e também, vocês estão em perigo de vida, vão, passam para a Polônia. Sair da Rússia é pena de morte. A Yeshivá de Novardok, nessa época, estão agora indo para Bialystok, se divide em vários grupinhos, e cada um vai de algum outro jeito, subornando e passando a fronteira. Um dos grupos estava a passar a fronteira, e não tem nenhum Rosh Hashivá com ele, nem Rebbe Weintraub, nem o próprio Staiter, que ele chega a ser o Rav de Pinsk, né? Minsk, Pinsk. Não tem o Rav Shmuel Weintraub, os grandes não estão, não estão. Desculpa, Rav Shmuel Weintraub, falei Rebbe Weintraub, eu esqueci de um deles, o que foi o Rav Shmuel Mezrich. Não, Rom Yafa não está nesse grupo, é um dos grupos. De Bahurim, tem um mais velho. E quando eles estão na fronteira, Rússia-Polônia, eles estão prestes a passar. E um soldado russo pega eles. Um soldado comunista. Ele pega eles e fala que vocês estão indo. Aponta a arma e fala, vocês todos ficam aqui, chama o general. O general vem com aquela tática bem comunista. Gritem alguém até onde não dá, ele vai se sentir inseguro, nem vai conseguir responder, ele não respondeu, pronto. Então quer dizer que ele assumiu o erro. Pronto, muito simples. E ele chega, ele entende, vocês judeus, vocês são os inimigos da mãe Rússia, vocês estão acabando com o comunismo no mundo. É, vocês só querem fugir, só trazer maldade. O que vocês estão fugindo daqui se a gente é tão bom com vocês? Ele não está acostumado a alguém responder. E o Rosh Chabura desse grupo vem e fala, desculpa, a gente quer ir para o outro lado. Ele já fica, eu vou matar todos vocês agora para vocês passarem. E nesse momento, esse Bachur de Novado levanta e fala, senhor, tudo que você falou é muito bonitinho, mas uma coisa você errou. Esse general russo, ele está armado, está com um exército, uns 20, 30 Bachurim, pobres, de coxa só com a roupa no corpo, e ele está enfrentando, ele fala, você está errado. Você acabou de falar que você vai matar a gente. Eu quero te contar um segredo. Você não vai matar ninguém, porque quem mata e quem dá vida é Hashem. Hashem decidiu que a gente vai morrer. Você vai ser o mensageiro de Deus. O russo se perde, ele se perde. Esse Bachur vira para trás, ele olha para toda a kvutzá que ele é responsável, fala, Morai da Rabotai, a gente pecou. Eu não sei no quê, mas vamos fazer tshuva para pelo menos morrer aqui do Hashem e tocar tshuva. Porque Hashem decidiu que vai matar a gente. O russo está perdido. O comunista está perdido, ele nunca viu uma coisa igual. Ele perde, ele quase cai no chão e fala, o que você falou? Eu falei que Deus vai matar a gente. Não tem Deus! Senhor, tem Deus e ele decidiu que eu vou morrer. Eu vou matar vocês! Você não mata ninguém. Quem mata é Deus. O russo fala, eu vou matar. Fala, você não mata ninguém. O russo meio que perde assim a proporção, vira, olha, vou falar uma coisa. Eu nunca vi uma coisa tão estranha. Quer saber? Eu deixo vocês viverem. Eu deixo vocês viverem. Eu vou mandar escoltar vocês de volta para a Rússia. Fica tranquilo, eu deixo vocês viverem. O Bachur de Novardok olha para trás e fala, Rabotai, Hashem recebeu a nossa tshuva e Hashem não quer matar a gente. Ele volta para o lado do russo e fala, desculpa, você não. Deus decidiu que nós vamos viver. Por que Deus? Eu decidi, eu posso agora atirar? Você queria atirar e mudou de ideia, porque Deus colocou na tua cabeça e você não vai matar a gente. Deus deu para a gente vida. O russo diz, é, foi Deus? Se vira com teu Deus, porque eu vou matar vocês sim. O Bachur olha para trás e fala, Gai, vê, a gente achou que a gente é tão bom, e nossa chuva não valeu nada, a gente decidiu que vai matar, vira pro russo, Deus vai matar, não é você, pode atirar, porque Deus mandou atirar, fala que Deus sou eu, não é você, é Deus, ah, então eu não vou matar, não é você, é Deus, vai, vem, o russo olha, chama três soldados, fala, por favor, a gente está tentando criar uma nação de gente boa, a melhor nação do mundo, Aqui tem 25 doentes mentais, débil mentais. A mãe russa não precisa disso. Por favor, rasga o passaporte de todo o passaporte russo dos 25 e dá de presente para a Polônia, porque eu não quero nenhum deles. 25 bakuri são escoltados até a Polônia sem nenhum perigo de vida, sem pagar suborno e sem nada. Vivemos, sentimos. A missão está na porta do Yamsu, está para atravessar, e você começa a rezar. Hashem fala, excelente atfilá. Você descobriu que eu sou Aktovet? Eu já te dei 10 aulas de Emuná. Agora eu quero ver a prática. Como? Começa a andar no mar. Não existe momento que não é para rezar. Mas uma pessoa que acha que entra na tefilá, faz uma tefilá maravilhosa, pede para Hashem, chora, sai para o mundo do trabalho e a primeira oportunidade de roubar alguém fala, Hashem, obrigado que você me deu uma oportunidade, Hashem não vai te mandar para você fazer uma coisa errada. Se é errado, não veio de Hashem. Se você rezou direito, continua no teu dia a dia direito. Porque se você não fez direito, Hashem fala, Moshe, eu já te ensinei que é Emuná. Agora viva com Emuná! Da beira da estrada vem sal! Você está pronto a andar no rio? Você está pronto a atravessar o mar andando? Porque senão vamos voltar para o Egito. Não adiantou nada. Moshe vira, Rabotai, vamos em frente. Recebemos 10 lições de moral. 10 aulas de Emuná. E vamos ver com Emuná. Essa é a noite que a gente quer transmitir para nossos filhos. O que é Emuná? Essa é a noite que a gente vai continuar aquela promessa que Hashem fala para Avraham, vocês vão ser uma nação eterna, não grande, não enorme, não forte, eterna. Eterna vai com Emuná. E essa é a noite que a gente tem a oportunidade de transmitir. Rosh Hashanah de Chinuch está chegando. Isso aqui é um resumo pequeno. Não fizemos toda a Gadá em uma hora, vocês podem ter certeza, 1h16, vocês podem ter certeza. Uma Gadá pode demorar de 4 a 5 ou mais horas. Quando o Rahamim fala em Guiasman Kiryat Shema Shel Shacharit, é literal. O Brisqueró falava. O pessoal passa a noite de Shavuot acordado, é um costume. Passar a noite falando de Pesach e Mitzvah de Oraita. Kola Marbel essa permitia Mitzvah e Meshubach. A gente fez um cenário pequeno de Makadam. Isso precisa repetir 10 vezes, não sabe, mas não uma história. Pensar, invocar, receber. E poder no final do Leila Seder falar, Shema Israel. Hashem, você existe! Eu ok, não você está aqui, Bekele Amarez. Hashem, chassa, no único. E aí sim, Leshan, Abba, Birushan, Abba, chassa, Sidur, Pesach, Kiel, Fator. Chassa, Shem, Sameach, Rabotai. Foi um prazer. Espero que isso ajudou vocês para entrar no Leila Seder. Ter uma mínima ideia do que está se falando. E vamos agora fazer os irmãos. Foi.